Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 4 de março de 2024. E pela graça de Jesus, a gente está aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão sobre o discípulo de Jesus. Mas antes da gente começar a leitura da palavra, quero convidar você para continuar orando, intercedendo, clamando pelas pessoas deste grupo, pelas famílias. Nós estamos passando por um novo momento a nível de ministério, aonde nós estamos alcançando, em especial, a juventude da nossa nação. Mais do que nunca, nesse momento, a gente precisa que você se mantenha orando firme, buscando ao Senhor. Nós temos usado aqui no grupo, todos os dias eu compartilho um versículo diário para você fazer o seu devocional. Qual é o nosso objetivo? É que você aprenda a se alimentar da palavra do Senhor, para que você possa ser um instrumento do Senhor onde quer que você esteja. Infelizmente, por uma questão de tempo, eu já não posso mais gravar todos os dias. Não significa que eu não estou fazendo. Pelo contrário. Hoje nós estamos trabalhando ainda mais do que quando apenas gravávamos essa mensagem diária pela internet. E é por isso que eu preciso da sua compreensão, do seu amor e das suas orações, que você possa me suportar em oração neste momento em que a gente está tomando rumos ainda maiores para tentar cumprir o propósito de Deus. Mas eu quero que você saiba que a gente não faz nada sozinho. Ainda é necessário pessoas orando umas pelas outras, pessoas lendo a Bíblia, pessoas compreendendo a revelação da palavra de Deus. Então continue perseverando. Se você gosta de orar, se você gosta de contribuir para o reino de Deus, esse canal do WhatsApp está aberto para vocês que já fazem parte deste grupo. Afinal, são 4 anos que nós estamos aqui juntos. Se você sente no seu coração, você pode compartilhar o teu entendimento do devocional. Você pode compartilhar suas orações, intercedendo pelas pessoas do grupo. Nós precisamos de voluntários para que a gente continue esse processo de aprendizado e crescimento na presença do Senhor. Amém? E lembre-se, se você precisa de algo, o nosso contato ainda está ativo. Nós não rejeitamos nenhum pedido de oração. Nós não deixamos de atender ninguém. Isso para nós é uma alegria. Eu quero pedir a sua oração especial pela minha esposa hoje, que passou o dia inteiro com dores fortes. Graças a Deus está passando agora. Mas precisamos de ti, das tuas orações. Esse mês ainda, daqui a alguns dias, eu estou descendo para o Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer a primeira cruzada evangelística da cidade de Santa Rosa, primeira do interior. Depois nós vamos para Santo Ângelo. Então vou passar 15 dias fora e queremos que você esteja orando, intercedendo para que Deus venha salvar o maior número de almas nessas cidades. Que Deus esteja nos fortalecendo, nos dando discernimento, entendimento e principalmente amor pelos perdidos. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque a tua graça nos basta. Obrigado porque o Senhor completa toda e qualquer necessidade que o homem possa ter. Andar contigo é um privilégio, Jesus. Servir a ti é uma alegria. Que ninguém ache pesado andar contigo, porque tu pagaste um preço para que tenhamos a eternidade ao teu lado. Que nós possamos fazer essa caminhada com alegria, Obrigado, Jesus. Obrigado por cada família que o Senhor tem sustentado, fortalecido ao longo desses anos. Por cada pessoa que faz parte deste grupo, que tem orado, que tem continuado a buscar a Tua presença. Obrigado por cada vida que o Senhor despertou, mas que eles possam continuar dando frutos, que eles possam continuar, ó Deus, prosperando na Tua presença. Visita cada família que está nos ouvindo agora e abençoa elas em nome de Jesus, com fome e sede da Tua presença. O Senhor é bom. O Senhor tem realizado milagres no meio do Teu povo. O Senhor tem ouvido as nossas orações. Por isso nós somos gratos a Ti. Te apresento em especial, Senhor, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão afastados da Tua presença, que o Senhor traga eles de volta. Que o Senhor crie neles novamente o desejo e o prazer de lerem a Tua palavra. Visita os enfermos nessa hora, trazendo cura para cada um deles. Em especial, Deus, eu Te agradeço pela vida da Esther, por tudo que o Senhor já tem feito. Completa a Tua boa obra na vida dessa criança. Que em nome de Jesus, ela tenha uma recuperação sobrenatural. Visita também, Jesus, a minha esposa, Vanessa. E seja lá o que causou essas dores nela, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós unimos a nossa fé e a nossa oração. E nós concordamos em trazer a realidade dos céus para cada uma dessas pessoas que estão enfermas nesse momento. E na realidade dos céus não existe enfermidade. Por isso nós Te louvamos, Pai. Te apresentamos também a vida da Thalita. Visita ela. Cura ela. Fortalece ela nesse momento de luta. Que ela possa ver a glória do Senhor todos os dias. Que ela possa sentir a Tua presença. Visita também a Rose, visita também a Maria. E muito obrigado, Jesus, por aqueles que o Senhor já curou. Te apresento em especial, Senhor, a vida da Patrícia. Espírito Santo, conceda a ela forças para que ela continue trilhando o Teu caminho. Que ela possa receber a Tua visitação, o Teu ânimo. Que o luto seja transformado em saudade. Que a dor da perda seja transformada em lembranças felizes de um reencontro breve por toda uma eternidade. Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer nada sem Ti. Por isso nós Te convidamos nessa hora. Seja conosco. Fala conosco. Nos ensina, Senhor. Nos ensina o que verdadeiramente precisamos. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em Mateus 28, versos 19 e 20. Grande mandamento imperativo de Jesus diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Esse é um dos grandes mandamentos de Jesus para os seus discípulos, para os seus filhos, para os seus servos, para aqueles que são comprados através do precioso sangue de Jesus. E ele diz que o verdadeiro discípulo faz discípulos. E a pergunta que eu tenho para você hoje, eu gostaria que você refletisse nisso, porque dependendo da tua resposta, você vai saber o teu destino, ou não. Em qual das categorias você considera enquadrado no dia de hoje? Você é um cristão, não um praticante? Você é uma pessoa simpática ao cristianismo ou é um discípulo fiel de Jesus? O primeiro tipo de pessoa que eu perguntei é aquele cristão nominal, crente nominal, que se considera cristão, mas não vive Cristo na prática. Eu costumo dizer que, na verdade, não existe cristão não praticante. Ou tu é um cristão, ou tu não é. Porque é impossível ser cristão e não ter uma prática relacionada à vida de Jesus. Não tem como. Ser cristão não é algo definido por religião. Não é algo definido por herança. Não é algo definido por teu grau de conhecimento, mas pela tua prática da palavra de Deus. Então existe um grupo de pessoas que gostam de se considerar cristão, mas não vivem Cristo na prática. O segundo grupo é aqueles que são simpáticos ao cristianismo. São aquelas pessoas que se sentem bem no meio evangélico, por exemplo. Participam de reuniões, mas não se comprometem de verdade em seguir Jesus. Não abandonam seus vícios, não abandonam seus pecados, não abandonam as imoralidades sexuais, não abandonam os prazeres da carne. Mas elas gostam de ouvir a palavra de Deus, se emocionam, choram, mas não querem ter um compromisso de verdade. Já o terceiro grupo é daqueles que seguem os princípios de Jesus a todo custo, em amor, fé e obediência ao Senhor. São as pessoas que mortificam a própria carne. São as pessoas que vão na contramão do mundo. São as pessoas que, mesmo que aquilo seja muito forte na vida delas, mesmo que o pecado seja algo muito forte na vida dela, ela escolhe abrir mão daquilo, mesmo ela sofrendo. Isso é ser um discípulo fiel de Jesus. Não significa que somos perfeitos, mas significa que estamos em busca da perfeição. Eu quero que você reflita sobre isso hoje, porque Jesus chama você para ser discípulo. Mas o que é ser um discípulo? Quantas formas que as pessoas têm apresentado de seguirem a Jesus no mundo, mas a pergunta de hoje é: como é ser um discípulo? Ser discípulo é ser um seguidor, é aprender com Jesus e aplicar aquilo que você aprendeu em sua vida. É muito mais que aprender uma teoria. Tem pessoas que estudam, e eu não sou contra você estudar teologia, é bom, conheça a Bíblia. Mas mais do que conhecer a Bíblia, tenha um relacionamento com o autor da Bíblia. Tem pessoas que aprendem muitas coisas com Jesus, mas não aplicam nada nas suas vidas. É o famoso religioso. Ele cita tudo, capítulo, versículo, mas não vive. Ser um discípulo de Jesus é ter um estilo de vida guiado pelo relacionamento com Jesus. É buscar ser parecido com Cristo a cada dia. Eu gosto muito de uma ilustração que eu ouvi outro dia. Se você fosse acusado de ser um discípulo de Jesus, se fizessem uma pesquisa, um dossiê contra você, eles encontrariam provas de que você é um discípulo de Jesus? Eu queria que você pensasse nisso hoje. Eu tenho colocado todos os dias um devocional, o mesmo devocional que eu faço com a minha família, todos os dias. Antes dos meus filhos irem para a escola, nós oramos juntos. Nós lemos a palavra e meditamos nela. Não só nesse momento, mas durante o dia nós temos os nossos momentos com Deus. Porque se você quer ser um discípulo, você precisa aprender a ter tempo para Jesus. E ter tempo para Jesus não é ter tempo para ouvir mensagens. Ter tempo para Jesus é você ler a Bíblia. É você se deliciar com a palavra de Deus. É você receber diretamente dos céus a revelação. Porque a palavra de Deus deixa claro que não há mais intermediários entre Deus e o homem. Apenas Cristo Jesus. E Ele habita dentro de nós. E ter uma vida com Deus, ser um discípulo de Jesus, é ter esse estilo de vida. É um estilo de vida pautado na palavra de Deus. Aonde as coisas que agradam a Deus são mais importantes do que agradar a nós mesmos. Ser um discípulo é fazer de você alguém que não usa de desculpas para não fazer a vontade de Deus. Mas mais ainda, o texto de hoje, ele fala que o discípulo forma outros discípulos. Ou seja, o discípulo ensina outros a seguirem Jesus. O texto é claro. Ele está dizendo, vão e façam discípulos de todas as nações. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E esse mandamento não é um mandamento apenas para os apóstolos, mas para todo cristão. Se você conhece Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, se você se considera um discípulo de Jesus, é necessário que você ensine outras pessoas a amarem a Jesus, a seguirem a Jesus. Se você não está fazendo isso na sua vida, você não está cumprindo a ordenança de Jesus. E quem não obedece a Jesus não pode ser chamado de filho, não pode ser chamado de discípulo. Os dias são maus, o tempo está passando. E nesse exato momento, enquanto a gente está aqui fazendo essa reflexão, quantas pessoas estão partindo para a perdição eterna? Quantas pessoas estão perecendo sem a certeza da salvação? Porque eu e você muitas vezes não estamos cumprindo a ordem que Jesus nos deu. Não estamos ensinando outros a seguirem a Jesus. Eu sou grato a Deus, porque ao longo desses 4 anos eu pude ver muitas pessoas se tornando discípulos de Jesus aqui neste grupo. Eu tenho recebido relatos inúmeros de pessoas que passaram a ter uma vida com Jesus. Mas isso não é o suficiente. Deus quer usar a sua vida. Deus quer que você seja alguém que também ensine outras pessoas. Não importa o teu tempo de cristão, de quanto tempo faz que você nasceu de novo, seja um discipulador de Jesus. Seja alguém que ensine outros a seguirem. Seja alguém que ensine outros a guardar as coisas que Jesus nos ensinou. E lembre-se, vocês nunca vão estar sozinhos. Jesus disse, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós nunca faremos este trabalho sozinhos. Jesus sempre estará conosco. Que você possa refletir nessa noite. Que você possa aplicar o teu coração nessa palavra. Se você ainda não é batizado, busque o batismo. Cumpra aquilo que Jesus pediu para você. Ah, mas eu fui batizado quando criança, não vale. É necessário que a pessoa primeiro creia e depois seja batizado. Se você foi batizado antes de crer, você pulou uma etapa muito importante. Deus quer que as pessoas o sirvam com racionalidade. Não é por herança, não é por atribuição religiosa, mas é uma escolha. Primeiro eu escolho Jesus, depois eu me batizo, porque eu sou obediente a Ele. E depois eu começo a ensinar outros a amarem e a seguirem esse Jesus. A equação é simples, mas ela exige um custo. O custo de abrir mão da nossa vontade. O custo de abrir mão daquilo que agrada a nossa carne. O custo de muitas vezes deixar pai, mãe, irmãos e amigos por amor de Cristo. Mas com a certeza de que Ele nos dará 100 vezes mais. Se não nesta vida, na era vindoura. Que Jesus Cristo possa falar ao teu coração nessa noite. Essa palavra não é para te acusar. Essa palavra não é para te fazer se sentir mal. Mas essa palavra é para que você desperte a um chamado de Deus para você. A uma ordem dada pelo próprio Jesus. E meu irmão, minha irmã, eu preciso te alertar para que você cumpra esse chamado. Para que você obedeça ao seu Senhor. Porque se Jesus é o Senhor da sua vida, se Jesus de fato é o Senhor da sua vida, e você ama Ele mais do que todas as coisas, obedeça a Jesus. Cumpra o propósito de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana abençoada, nos desperte para viver para Ele, em nome de Jesus. Amém e amém.